Olha, eu vou contar um negócio aqui pra vocês, que é até segredo, viu, gente? Que um monte de gente nem sabe. Eu nunca usei um teleprompter. Eu nunca fiz uma copy. Em nada, VSL. Eu nunca gravei duas vezes um vídeo. Tipo, eu coloco pra gravar, assim, um vídeo pra fazer uma VSL. Tanto que eu falei, acho que eu vou usar aqui pra fazer uma VSL. Eu vou. Eu não uso copy, eu não uso teleprompter, eu não uso roteiro. Eu nunca fiz, eu já fiz em 2021, 22, 23, eu fazia 3 lives por dia. 3 lives por dia. Menos de sábado e domingo que eu fazia uma, mas eu fazia 3 por dia. Eu nunca usei um roteiro. Eu nunca fiz um pitch de vendas com roteiro. Então eu falo que é algo muito meu mesmo, sabe? Genuíno. Então quando eu abro para fazer um post, falando quem faz a estratégia dos posts? Eu.
Caramba.
Quem edita os vídeos? Eu. Quem posta? Eu. Tem as pessoas que administram o meu Instagram. Tem muita coisa que a gente faz automação, ok. Mas é tão genuíno que, assim, eu procuro abrir o celular e gravar.
Como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu vou acompanhar vocês nesse episódio, porque vocês vão ver que eu tô muito bem acompanhada, gente. Andressa Oliveira, ela é educadora há mais de 20 anos, tem uma baita experiência. Ela veio conversar com a gente sobre algo que é muito importante, que é saúde, que é vida fitness, que é movimentação. Bem-vinda, Andressa. É um prazer te receber aqui.
Obrigado. O prazer é todo meu. E que a gente consiga, nesse bate-papo, ajudar tantas mulheres, né, que se encontram em situação do abdômen solto, a coluna torta, e achando que não tem solução. A teacher aqui, trazendo toda a solução pra você.
Mara, então eu vou fazer a voz do público mesmo, porque, meninas, tem uma coisa que eu tenho, é a coluna toda troncha. A galera acompanha aqui, eu fico, tipo, tentando ficar mais posturada, mas é muito difícil. E eu queria entender, você é educadora há 20 anos, há mais de 20 anos, e você se especializou ao longo dessa jornada. Quais são as coisas que você mais se identifica?
Então, eu comecei, eu entrei na academia, Gabi, com 13 anos, pensando que eu tenho 40.
Caramba!
Então, eu entrei, tem 27 anos que eu tô dentro da musculação treinando. E tenho 20 anos de carreira, mas eu tenho formação, pós-graduação em treinamento desportivo, fisiologia do exercício, personal. E me especializei, na época, em treinamento feminino. Só que o que acontece? De tanto ficar ali treinando, tanto atleta para campeonato, obesidade, era generalizado. Eu percebia que alguns casos, tipo mãe, não tinha tanto resultado na barriga. Por mais que eu fizesse tudo com as outras que a gente... E eu não tinha essa experiência, porque eu ainda não era mãe, né? Tô dizendo aí de 20 anos atrás. Então, por mais que eu fizesse tudo com elas, elas ficavam com um bumbum legal, braço, postura. Mas o abdômen ficava, às vezes, meio flácido, estendido, e muitas reclamavam do tal escape de xixi. Comecei a mergulhar em estudos. E quando eu mergulhei nisso, eu posso te falar real, foi de 2016 pra cá. Mais nessa parte de reabilitação de abdômen, postura, assoalho pélvico. E aí, quando eu comecei a estudar, entendi que o método para ser aplicado em alguns tipos de barriga não era os convencionais. Por isso que essa mulherada corria na esteira, ficava com dor nas costas, gerava escape. E aí, eu fui trabalhando na academia, dentro de academia. Trabalhei como personal ali 20 anos, até 2019. Uhum. Cuidando de mulher, mãe, reabilitação. Já tinha cuidado de um monte de celebridade também nessa época. Aí, quando chegou 2020, veio a pandemia.
Ai.
Aí eu já era especialista em treinamento feminino, em reabilitação abdominal, postural, pélvica. Só que aí quando chegou 2020, todo mundo já sabe, né? Fecharam as academias. Aí a gente não tinha como trabalhar, né? Eu me virei um pouco nos 30, dei aula ali em 2020, videoaula. Fazia live de treino, já estudava marketing, mas não tinha produto nenhum. Aí, quando foi em 2020, ali, me deu um estalo. Eu falei, peraí, eu preciso levar pra internet isso que eu faço no presencial, que poucas pessoas fazem. E aí, criei, menina, de casa, com a cara e com a coragem, isso serve pra vocês aí também, que não tem condição, que não tinha um bom celular. Eu tinha um Samsung velhinho na época. E gravei ali numa madrugada uns programas. Eu falo que eu era tão amadora que pra subir o programa, saía com o logo do Enxote, meu programa. Eu fui perceber isso meses depois.
E já tava vendendo.
Tava vendendo, menina.
Como não precisa ser perfeito?
Nada. Esse produto me fez o primeiro milhão com o logo do Enxote. E digo...
Gente, isso bem, é inspiração, é... isso é inspiração.
Só que aí foi, aí assim, eu não podia treinar, que tinha acabado de fazer uma cirurgia de prótese silicone e tinha aberto os pontos. Falei, bom, eu tive a ideia, só não podia treinar. Aí quem tem amigo tem tudo, né? Convidei, liguei para duas amigas, falei, corre que eu preciso que vocês gravem urgente para mim dois programas não, né? 11 treinos cada uma, que davam 12 programas, dois programas. Porque eu tô com a minha cicatriz aberta e eu preciso pra ontem. Na hora elas foram, a gente fez tudo num dia. Subimos, aí começou. Fui assim, né, devagarinho, fui subindo. Tinha o quê? 10 mil seguidores. Hoje a gente tá aí com 1 milhão e pouco no Instagram, mais 200 e pouco em outra. Então, assim, foi uma ascensão. Começou realmente do zero, com poucos recursos. Eu e minhas amigas, assim, elas eram as minhas modelos. Fui quebrando a cara, mas eu me encontrei. Eu vi que ali eu tinha a voz, né? Pra falar com mais mulheres, transformar. E acho que vem dando certo, né? Pelo menos eu me encontrei, que eu tenho certeza.
Não, e vem muito. E eu já queria entender como que você faz essa curadoria do que você coloca nas redes sociais. Porque, inclusive, o Instagram da Andressa tá aqui na descrição do vídeo. Vocês podem ir lá acompanhar. Tem muita coisa disponível.
Muito,
que,
muito.
Que colabora em relação aos seus cursos. Como você faz a curadoria de... isso eu preciso fazer uma construção de que eu vou vender e esse posicionamento é para as redes. Isso é genuíno ou você constrói estrategicamente o que você leva para o seu perfil?
Olha, eu vou contar um negócio aqui para vocês que é até segredo, viu, gente? Que um monte de gente nem sabe. Eu nunca usei um teleprompter. Eu nunca fiz uma copy. Em nada, VSL, eu nunca gravei duas vezes um vídeo. Tipo, eu coloco pra gravar, assim, um vídeo pra fazer uma VSL. Tanto que eu falei, acho que eu vou usar aqui pra fazer uma VSL. Eu vou. Eu não uso copy, eu não uso teleprompter, eu não uso roteiro. Eu nunca fiz, eu já fiz em 2021, 22, 23. Eu fazia 3 lives por dia. 3 lives por dia. Menos de sábado e domingo que eu fazia uma. Mas eu fazia 3 por dia. Eu nunca usei um roteiro. Eu nunca fiz um pitch de vendas com roteiro. Então, eu falo que é algo muito meu mesmo, sabe? Genuíno. Então, quando eu abro para fazer um post, todo mundo, quem faz a estratégia dos posts? Eu.
Caramba!
Quem edita os vídeos? Eu. Quem posta? Eu. Tem as pessoas que administram meu Instagram, tem muita coisa que a gente faz automação, ok. Mas é tão genuíno que, assim, eu procuro abrir o celular e gravar. Só que eu tenho que manter, por ser um Instagram profissional, uma coerência, né? Que a gente fala tipos de post, de um topo de funil, para atrair seguidor, eu faço. Aí eu falo, pô, já atraí seguidor, eu preciso alimentar minha base. Então eu vou fazer um post ali mais para quem já me segue, já conhece o meu trabalho, mas quer aprofundar numa técnica, dicas. Aí no meio disso eu coloco um lado mais da Andressa, da teacher, falando besteira, se posicionando. E é engraçado que tem vídeo, por exemplo, teve um último que eu fiz há pouco tempo do celular, saindo do mercado. Só abri. Ele já tá com 1.200.000, 1.300.000 views e não para de viralizar, tem que 2 dias. Então tem coisas que eu vejo assim, que é o que sempre deu certo pra mim é ser eu. Não fazer, sabe, coisa com muita superprodução, com ser um personagem. Quem assiste uma live ou assiste isso aqui vai ver que é a mesma Titi. Que vai encontrar lá, que vai encontrar em casa, que vai encontrar na live, é a mesma Andressa.
Que máximo.
Então, não sei, não tem roteiro, não tem nada.
Ah, e a facilidade de você ter pleno conhecimento, que você tá falando também, traz essa segurança de tipo, ah, é isso mesmo.
Eu acho que é por dominar não só o assunto, mas por realmente fazer isso a vida toda e amar. Amar, eu gosto muito.
E essa sua paixão veio desde os 13 anos? A sua família já tinha envolvimento com esporte, academia? Ou...
Minha família, todo mundo quando escrevem pra mim assim, ó. Ah, mas a genética. Um dia eu fiz uma foto, meu pai, posta a foto da genética, que ele é tudo brincalhão. Meu pai tem 115 quilos. Meu irmão estava com 132 quilos. Fez, agora emagreceu, tá com 100. Minha irmã fez bariátrica. A minha família é obesa. Eu tenho o gene da obesidade, só que o que acontece? Desde pequeno, eu sempre fui muito ativa.
Uhum.
gostava de dançar, então eu fazia muita atividade. Então eu falo que eu matei o meu gene da obesidade, deixei ele quietinho ali. E foi o meu modo comportamental que me trouxe essa condição de não alimentar este gene ali, vai, que eu falo que tá adormecido. Então eu sempre gostei, nasceu em mim. Eu sempre fui muito vaidosa. Falam que mulher libriana é vaidosa também, né? Você é libriana?
Não, eu sou virginiana.
Você é toda vaidosa? Minha mãe é virgem. Então, assim, eu já me cuidava, tudo aí. Eu comecei a ser modelo de novinha, então exigia já um padrão. Só que aí, quando eu comecei a chegar perto dos 13 anos, eu não me encaixava nesse padrão. Eu dançava, eu jogava a bola mais o lado modelo, desfilar. Não, eu já tinha bundão, eu já era grandona. Não era magrinha. Então, eu ficava fora de muita coisa. Então, depois eu fiquei um pouco mais como modelo fotográfica. E aí, eu continuei na academia desde os 13, sempre muito vaidosa, sempre me cuidando. E aí, quando foi em 2010, 2011, eu já era emancipada, tudo, eu e minha irmã, a gente abriu uma clínica, que era um centro de fisiologia. E eu comecei a me apaixonar ali mais, né? Porque eu queria fazer medicina, mas aí ali eu via um centro de fisiologia, via os treinadores, eu via os médicos com os treinadores, toda aquela... Aí eu comecei a sair um pouco do pezinho que era da medicina. Eu falei, acho que eu quero treinar pessoas, eu quero estar ali, sabe? Transformar. Aí entrei na faculdade, dali foi, assim. Mas desde pequena eu tinha uma coisa que era sobre transformar. Não é corpo. Por que que eu falo transformar? Eu gostava de, se a gente fosse sair para uma baladinha, alguma coisa... Eu tô falando muito? Aqui eu vou, né?
Não, tá ótimo!
Eu ia pra balada, as minhas amigas em casa, eu que fazia o cabelo. Sabe,
ai,
fazer
então
escova, queria maquiar, eu trocava. Não, essa roupa não tá legal, põe essa. Então, eu tinha isso de querer deixar aquela pessoa linda, de transformar. Então, acho que tava dentro de mim, não tava desenvolvido pra esse lado de saúde.
Já tava em algum lugar. Você,
mas já tava em algum lugar, eu olhar aquela pessoa daquele jeito e conseguir ver ela de uma outra forma, né? Pra mim é muito gratificante quando eu vejo esses antes e depois, assim, delas. É isso que me move.
Mas enfim,
pronto.
Eu quero saber agora, você já tem esse cuidado, já queria transformar as meninas antes de ir pra balada. Então, a sua conexão e o empenho e a vontade de trabalhar especificamente com mulheres veio desse lugar de ter essa conexão mais profunda com outras mulheres? Porque, às vezes, a adolescência é uma parada meio trevosa, né? Tem uma competiçãozinha ali, mesmo que você tenha muitas amigas, tem uma outra que se destaca. E nem sempre a gente encontra amigas tão parceiras assim, como você era. Não, deixa que eu te ajudo, veste isso que é melhor. Então, você acha que esse seu olhar com cuidado para outras mulheres veio desde essa época?
Veio desde essa época. Porém, eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Nos dias de hoje, quando a gente conversa sobre família, amizade, não é mais a realidade, mas a minha é, graças a Deus. Eu tenho uma família, assim, maravilhosa e tenho amigas, que nós temos um grupo, nós somos em 8, desde os 8 anos de idade.
Ai, cara.
Nós somos amigas há 32 anos, tem uma que é desde os 5. E não é de se ver de vez em quando. A gente se vê praticamente uma vez por mês, no mínimo. Independente se uma tá casada em cada, morando em cada cidade, a gente é muito junto. Então, eu acho que, assim, eu tive esse lado muito bacana como exemplo de amizade. Mas era algo meu. Eu sou muito de pensar no outro.
Uhum.
Isso não é só com mulher também, né? Eu falo com mulher porque eu acho que é o meu dom do treinamento. Mas eu tenho isso com qualquer pessoa. De ver e de querer transformar, de o que eu puder ajudar a pessoa a ter algo melhor. Eu sempre fui assim, desde pequenininha, minha filha assim, minha mãe assim. Então, acho que fui juntando muito útil, agradável. Eu falei assim, peraí, eu sei o caminho para essa mulher ficar no sucesso aqui. Eu sei que se ela fizer isso, que eu brinco, eu falo hoje, não é só sobre corpo, né? Eu brinco com as minhas alunas, eu falo, vocês seguem a teacher, vocês saem aqui, ó, de barriga chapada, pepeca forte, coluna intacta, uma mulher segura, determinada.
E é tão importante no pós-parto, né? Porque muda. Os hormônios estão diferentes. A mulher tá ali se encontrando com um bebê pequeno em casa e tal. E aí, você falou a respeito da reabilitação abdominal. Eu queria que você contextualizasse para a galera de casa, que não entende o que é e nem a importância de reabilitação abdominal.
Quando a mulher ela passa por gestação, tá? E não é só gestação. A gente vai falar aqui de mamães, mas qualquer pessoa que distenda muito o abdômen, pode ser um homem num treinamento de crossfit, de powerlift, musculação, que faça muita força, que distenda a parede do reto abdominal, né? Do nosso tanquinho, que eu falo, ele rompe.
Uhum.
Esse afastamento a gente chama de diástase, tá? Então, quando acontece isso, é como se o abdômen da gente não estivesse funcionando direito. Tá? E ele não tá realmente. Tanto que, por que que gera hérnia? Devido a essa ruptura, ficam expostos ali os órgãos, né? Então, o peritônio, que é a parede que protege os órgãos, ela vai para fora. Né? Por isso que fica aquelas bolinhas, as hérnias que a gente tem umbilical, supra-umbilical, porque é epigástrica, porque tá aberto o abdômen.
Uhum.
Então, a pessoa tem também refluxo, má digestão, fica com dor nas costas, porque a coluna também entortou da mamãe, mudou o eixo gravitacional, ou dessa pessoa que está com uma obesidade muito grande, o abdômen vai, a coluna vai. Então, olha quanta desordem essa pessoa fica. Os órgãos ficam fora do lugar, a coluna entortada. E um músculo que é tão importante e pouco falado, que é o que precisa reabilitar dela para ontem, que é um músculo profundo. Por isso que vocês veem muitas pessoas fazendo exercícios de sucção daquele abdômen para dentro.
Ai, sim!
Porque o transverso, que é uma cinta muscular que nós temos, um músculo profundo, né? As fibras dele são assim. Ele que faz esse tipo de movimento de sucção do abdômen. Então, quando a pessoa tá com esse abdômen para frente, a gente entende que a cinta tá como? Solta, frouxa, sem essa função. Então, essa pessoa, quando ela vai para uma academia, ela treina com aquele abdômen solto, ela força mais. Às vezes ela tem escape de urina. Às vezes o abdômen dela gera a hérnia. Então, uma mamãe, ela entende que ela se matou a vida toda e não conseguiu. Não era culpa dela, estava fazendo realmente, foi instruída de forma errada. Se você faz tudo certinho, Gabi, 42 dias, no máximo 2 meses, você traz um abdômen totalmente para trás.
Caramba! Até para mim tem jeito, então.
Olha, depois... eu vou fazer o seguinte, depois desse podcast aqui, tu vai me chamar e a gente vai fazer um desafio com você.
Ai, que máximo! Falando em desafio, desafio 21 dias.
Isso.
Você faz, né, com as meninas?
Eu tenho uma plataforma de treinamento, tenho o desafio 21 iniciante. Aí depois elas vão pro elite. Geralmente, elas já, eu falo que essa parte eu já reorganizo. É um circuito, elas treinam abdômen, coluna, pepeca, tem, é um circuito metabólico, tem exercício de mobilidade, de alongamento, tem tudo, um suporte humanizado, é sensacional. Só que depois disso, algumas pessoas, quando estão muito acima do peso, ou quando, eu não fiz tão direitinho, eu falo, vamos repetir o elite, que é a fase mais avançada. Então a gente leva ali 2 meses, uhum. Tá cheio de resultados lá, e a gente tem 0 reclamações, reclame aqui, com 40 mil alunas. Então, assim, elas passam por isso. Aí depois tem outros programas que é para quem já tá ali, eu falo com a pepeca forte, com o abdômen lacradinho, aprendeu a treinar, que eu chamo de bracing, que é a técnica que a gente usa para lacrar esse abdômen, que você tem que treinar assim. Senão, mesmo quem não tem diástase, vai treinar. Você vai ver muito a mulher, menina em crossfit acontecer isso. Começa a treinar, treinar, fica com uma herniazinha no umbigo, fica com aquele abdômen abaulado, quadrado. Tem escape de urina no treinamento, por também estar treinando assim. O povo olha muito por fora e não vê por dentro. Na gente, o mais importante, eu falo, passou dos 30, meu amor, olha lá pra tu. É transverso e perereca, é por dentro, tem que estar forte ali. O perênio e o transverso. Pra aí sim, você correr, pular, fazer tudo, né? Então, eu conto todos esses segredinhos, as mulheres saem dali, né? Curadas e... com consciência para treinar. Eu falo que é muito mais, né, do que uma transformação de corpo. É uma mudança de vida, né?
É, porque às vezes a gente vem pelo estético mesmo, que é, cara...
Não,
que
mulher é 99.
É, demora muito para você ver no espelho o negócio. Eu falei para você, eu tô travada, né, da academia. Porque não parece, galera, o meu shape ainda não chegou, mas estou indo para a academia.
Vão falar, nossa, como ela é fitness!
E... minha coluna tá aqui, tipo, eu tô por Deus, mas hoje não faltarei, hoje irei. Irei.
Ó, você vai fazer uma fotinha e marcar teacher? Gente, olha aqui, vai fazer uma fotinho e marcar a teacher, hein? Vai marcar o Instagram da teacher hoje.
Vou marcar. Sabe? Que hoje eu vou mesmo. É, tem que ir. E a gente se apega muito na questão exterior e a gente não... Eu mesma, eu falo por mim. É que eu tenho... É, a minha família é muito parecida com a sua, com os genes da obesidade. Só o meu pai, que ele... Meu pai foi muito magro a vida toda, assim. Tipo, acho que ele, quando ele faleceu, ele tinha uns 50 quilos no máximo. É, mas o restante, a galera é todo peso pesado mesmo. E eu deixei viver os meus genes da obesidade por muito tempo, assim. Hoje eu tô mais ou menos consciente de como as coisas funcionam. Eu tô terapizada também. Então, aqueles sentimentos que eu comia antes, tô lidando na terapia, que já me ajuda também pra caramba.
Eu acho
então,
que a obesidade é bem mais embaixo que a gente também só tratar, né? Assim, com comédia, brincando ou falando, porque não é escolha. Escolha, né? Então, é uma linha, a gente sabe que tem as pessoas que escolhem, tem as pessoas que nascem com o gene da obesidade ali, que é bem pouco, chega a 3% da população, 4% obesa. Só que é muito difícil você ter essa quebra, porque vem, sim, né? A gente come emoções,
uhum.
A gente vem de crenças impostas, tem coisas no inconsciente, porque se fosse só escolher, ninguém escolheria. Então, é um pouco mais profundo, mas quando vocês se acolhem na transformação que eu falo para todas as minhas alunas e faz com que esse processo seja algo que gentil com a sua pessoa, você não desiste, porque o seu cérebro, ele tá pronto para te proteger.
Sim.
Se você começar a reprimir demais esse cérebro, como eu não posso, eu tenho que ir pra academia, igual a gente comentou, eu falei, fala que você quer ir na academia, não é eu tenho que ir. Cuidado, porque o nosso cérebro, ele foi feito para proteger a gente mesmo. Então, quando você faz tudo muito restrito, muito longe da sua realidade, você não vai aguentar. Então, quando eu conto para uma pessoa, ela fala, olha, vocês, se chegassem aqui, eu vou servir aqui, ela deve comer uma bolacha de arroz. Eu ia olhar para aquilo e falar, ó, tira essa bolacha de arroz daqui. Porque não é minha realidade. Não desce, não é meu paladar, eu não vou comer. Eu vou querer um pão de queijo, não vai ter problema nenhum meu pão de queijo ali. Eu como chocolate todos os dias. Mas por quê? Porque existe um equilíbrio. Eu como ali uma, duas fileiras às vezes toda noite, mas eu não vou fazer um pratão de macarrão. Eu coloco uma proteína, uma salada. À tarde eu não vou conseguir comer, por exemplo, só um iogurte. Por quê? Porque eu adoro tomar café. Café com iogurte vai ornar?
Não.
Não vai. O que, que eu faço? Tipo browniezinho, bolinha de iogurte com bolinha de banana, zero açúcar. Então, coloquem sempre coisas, isso é uma dica para todo mundo, assim, coloque coisas muito perto da realidade de vocês. Porque isso vira o quê? Um estilo de vida. Você Sim. decidiu mudar aqui um pouquinho, ao invés desse café com açúcar, eu vou usar um cafezinho com adoçante.
Cara, foi isso que mudou a minha vida.
Aí eu
entender como um estilo.
Isso. Ó, ao invés de eu pegar ali todo dia à noite e comer um hambúrguer, eu não consigo deixar de comer um hambúrguer. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o pão de baixo, eu vou deixar o pão só de cima. Ah, aí depois eu tiro esse pão de cima, eu vou comer. Sabe assim, paladar, quando você vai diminuindo um pouquinho e vai deixando, depois você vai aprendendo a substituir, porque aí, isso aí você eleva. A chance de você viver no efeito rebote, no efeito que a pessoa emagrece 10 e engorda 15, é assim. Porque o resto que é muito restritivo, pegou primeiro fim de relacionamento, foi mandado embora do emprego, aconteceu alguma coisa, não sei você, minha filha, mas eu vou sentar eu e duas caixas de amandita e ficar aí, ó.
Exatamente.
Gerandinha.
É, exatamente.
Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, ser muito gentil com a nossa transformação. E se precisar pedir ajuda, cara. A gente tem que ser humilde, falar, olha, eu preciso de uma terapia, eu quero lidar com isso, sabe? Eu percebo que a gente não pode apologia, isso eu sou completamente contra, sabe? A pessoa, eu gosto assim, eu me amo assim, eu falo, não, gente, vamos se acolher, vamos se ajudar, mas isso é sério, a gente precisa curar.
É, e vem de um lugar também, essa aceitação escancarada e tal. É, eu sempre falo pra galera, acho que quase em todo episódio eles não ouvem me dizer que sim, eu estou fazendo faculdade de psicologia, porque a essa altura da vida, você voltar pra uma faculdade presencial é difícil, pra mim, pelo menos, é muito difícil. E veio muito desse lugar. Comecei a fazer terapia e entendi que, cara, é fantástico.
E você tem ideia quem você pode se tornar depois dessa faculdade? Nossa. Da sua transformação, você vai estar no lugar.
E algo que eu tô me empenhando mesmo. E algo que a que a minha psicóloga me trouxe, que eu não preciso ter pressa. E antes eu ia nessas alternativas. Ai, emagreça 10 quilos em 20 minutos, barriga chapada em meia hora, nesse nível, que foi uma construção, o corpo que eu tenho hoje, foi uma construção de muitos anos de maus hábitos. Então pode ser que daqui 50 episódios eu ainda vou estar na luta, daqui 30 anos eu ainda vou estar na luta para chegar no meu objetivo, mas isso virou um estilo de vida e eu estou condicionando o meu novo estilo de vida. E cara, é muito difícil mudar, é muito difícil você dar essa virada. E eu acho que a gente precisa fazer da mesma forma que você fez na sua entrada no digital, né? Com os recursos que a gente tem, com os recursos que você tinha lá, com a logozinha nos vídeos. Porque era o que você tinha naquele momento. E, cara,
a jornada
fez um milhão
de sucesso, seja no digital, seja no corpo, você precisa começar.
Sim.
Né? E eu falo, antes fazer o mal feito do que o não feito. Então começa, porque você pegando gosto pela academia, você que tá em casa, né? Você tem a dificuldade, você fala, pronto, não gosto de academia, começa em casa. Eu não consigo, eu não gosto, faça 5 minutos por dia. Por quê? Porque você vai colocando pro seu cérebro essas pequenas disciplinas diárias, nem que seja 5, mas ele vê isso como uma recompensa.
Uhum.
Olha, ela fez uma yoga, 5 minutos que seja. Bom, hoje eu vou trabalhar de casa, eu vou pedalar aqui na minha bicicleta e vou mandar os e-mails. Você vai criando esse hábito. Então, quando você coloca assim, ó, todos os dias de manhã, 5 minutos. Ah, eu não preciso fazer a rotina dos influencers, porque se eu não tomar o meu café com Deus Pai, se eu não fizer a banheira de gelo, não, mas nada disso. Só tira um momento sim pra você. Faz uma atividade no começo de 5 a 10 minutos que te traga prazer. Pode ser uma yoga, pode ser um alongamento, pode ser só ativação da titia da barriga e da perereca, não importa. Você vai ver como isso vai se tornando necessário. Seu corpo pede. Aí você vai aos poucos aumentando aquilo que você foi criando da disciplina, um hábito prazeroso.
Uhum.
Quanto menos você reprimir o seu cérebro num processo de transformação, é melhor. Senão, principalmente, eu tô falando de mulher, né?
Uhum.
Mulher, né? Que tem TPM, que tem oscilações hormonais, que tem menopausa, que tem tudo envolvido. A gente tem que ter um cuidado, um acolhimento diferente, hein? Com a mulher, sim, na transformação.
E foi olhando esses detalhes de necessidades mesmo que a mulher tem, diferente que você construiu o Desafio 21 Dias, dá pra fazer na academia, em casa?
Em casa. Ele é adaptado pra fazer em casa, porque, Gabi, quando você fala de mãe, são mulheres, como a gente comentou, né, que muitas têm uma depressão pós-parto, passam ali pelo puerpério, são situações difíceis até você conseguir comer, quanto mais uma pessoa, né,
uhum,
se preocupar em treinar. Então, eu sou a primeira a falar, calma. Ah, mas só se alimenta ali melhor, cuida do seu neném. Ah, mas já falou com 2 meses, espera 3, 4 meses, calma. Tá tudo muito recente. Eu não sou aquela que, ó, eu sei que com 2 meses ela já pode.
Uhum.
Mas espera uns 6 meses, espera o neném tá dormindo, tá dormindo? Porque quando você pega ali uma mulher num estado tão vulnerável, você vai lidar ali com mulheres que não querem se olhar no espelho, que não vão se sentir bem numa academia, que a primeira vez que ela pisar numa academia, ela vê uma mulher, ela vai ter um espelhamento daquilo que vai incomodá-la. Então, eu criei o programa para ser feito em casa, totalmente otimizado para isso. Mas quem treina em academia, é só levar e fazer na academia.
Uhum.
Do segundo programa para frente, que vai ficando mais avançado, que usa acessório, que é aquelas faixinhas de treino, bola suíça. Quem quer adquirir, é baratinho, só em casa, uhum, também compra. Quem treina na academia não precisa comprar. E quem não tem condições, a gente adapta também, para a pessoa não ficar sem um estímulo de uma resistência ali, caso ela não possa comprar. Então, ele está adaptado para o mundo das mulheres, onde ela quer. Se ela quer em casa, mas elas começam em casa, mas depois que se transforma aí, tem aluna que está até em campeonato de fisiculturismo, mulher de 50 anos.
Caramba!
50 anos, mulheres de 40, entrando, mudando assim da água para o vinho. Mas se eu chego e falo assim, Gabi, ano que vem você vai estar em tal lugar, você fala, Andressa, a primeira coisa que a mulher fala, não, calma, não, isso aí não é pra mim. eu quero só estar melhorzinha aqui comigo, ó, se perder 10 quilos já tô ótima. Toda mulher, quando ela chega nesse ponto, Gabi, dali ela mira de novo longe. A mulher não para. Ai, eu emagreci de sequinha. Tô satisfeita. Aí ela chegou ali, ela olha, agora eu quero tranquilo ali, nem que seja um pouquinho aqui, um gominho aqui. Né? Então a gente, eu falo, eu vou devagarinho, eu nunca falo, ó, você vai ser isso aqui, mas elas chegam lá. Eu só ir na jornada devagar pra não gerar objeção, né?
Que mas máximo!
Então aí, né, mulherada adora, é super grata, a gente recebe cada mensagem linda, assim.
Ah, eu imagino. E com essa quantidade de seguidores que vocês têm, até quem ainda não é aluna, então a galera que tá aqui também ainda não é aluna, tá indo lá no seu Instagram, eu acho que até essa galera se sente motivada mesmo, porque o seu perfil, ele tem esse impulsionamento. E eu já acho incrível, cara, você fazer isso. Mas, além de tá à frente, olhando a estratégia do seu perfil, você tem um time pra cuidar das outras coisas do digital.
Sim, eu tenho time de gestão de mídias, tenho time de recuperação de vendas, tem a galera do tráfego.
Ah, sim.
Eu faço toda a estratégia. Eu brinco que eu falo assim, eu fico de olho em todos os departamentos, né? Eu tenho pessoas maravilhosas que, assim, a empresa flui. Se eu falar, vou viajar, eles vão tocar, tá tudo certo. Mas sou eu que crio as estratégias de lançamento, um roteiro que não existe, que eu te falo uma copy, mas sou eu que crio os meus vídeos de vendas e assim a gente vai, crio. No Instagram sou só eu que posso postar. Elas podem administrar os comentários, administrar um direct para venda, mas quem posta, quem cria, quem faz tudo ali, aí sou eu.
Ah, é bacana, você faz essa curadoria, então. E tá, do começo dos primeiros vídeos, você precisou construir esse time. O que você levou em consideração para você montar esse time? Porque você, Andressa, tem esse olhar cuidadoso em relação às mulheres e entende 100% do produto, o universo. O seu time comercial, por exemplo, ou o seu time que está envolvido de suporte, essas coisas, recuperação de vendas e tal, também toca essas pessoas. E aí, como que você colocou um pouquinho do que a Andressa é e do cuidado, do carinho que a Andressa tem nesse time? Teve treinamento? Você já trouxe pessoas que meio que tinham esse olhar diferenciado para outras pessoas também?
Eu trouxe a minha família. Então, acho que não tem coisa melhor. São meus irmãos que trabalham comigo. Minha irmã, uma outra amiga minha que é como se fosse uma irmã. Eu falo que se precisasse falar do jeito, se fosse igual a mim, elas sabem até falar, só não tem o meu tom de voz. Eu falo sorte a delas, né? Porque não tem essa voz de taquara aqui. Mas eles me conhecem mais do que qualquer um, né? São meus irmãos, então a gente assim, é muito unida. Então toda essa parte de lidar com o ser humano é com eles. Comigo e com eles. Claro que tem outras pessoas no comercial, tudo, mas falar... Eu procuro muito usar atendimento humanizado, tá? No comercial, principalmente, a gente tem toda uma automação para chegar, às vezes, até o WhatsApp, para chegar, porque é muita mensagem né, em todos os lugares. Mas quando ela vai ali para conhecer o produto, quando ela vai, ela consegue ter um atendimento, né? Então, eu peço para as meninas gravarem áudio, para sentirem que estão falando com outras mulheres, com o ser humano. E eles têm um carinho, não só por serem... Né, meus irmãos, mas eles acreditam demais no que a gente faz, né? Eu vejo, assim, eles, né, quando eles vêm antes e depois, a equipe vibra junto. Olha que legal, olha não sei o quê. Então, é uma empresa familiar. Não tem nem o que falar, né? Mas todo mundo na mesma sintonia, impossível, né?
Que vem dando muito certo,
graças a Deus.
Não, a gente sabe que vem dando muito certo.
Amém. Que assim continue, né?
E eu sou suspeita para falar em relação ao atendimento humanizado. Aqui a gente também preza muito por isso. E é algo que, vamos deixar a modéstia de lado, a Edu faz muito bem. Em relação a atendimento humanizado. O time, não tem como ser uma empresa familiar, mas o time ele foi construído com uma cultura muito forte. A gente vive a cultura deduz o tempo inteiro.
Acho que a cultura que a gente tem desse atendimento humanizado, além de ser pessoas com o mesmo tipo de criação, cultura ali familiar, eles veem o que eu faço. Porque quando eu comecei, todo mundo falava, Andressa, isso era unânime. Não tem como você dar conta desse suporte, de falar com todo mundo. Não, você acha que todo mundo que te chamar ou tirar dúvidas, porque eu dou opção, ou pode ter um suporte humanizado. Só que desde o momento que eu falei, eu não consegui voltar atrás. E hoje eu tô com 1 milhão de seguidoras, já passaram não sei quantas mil alunas, 40 mil. E quando elas chegam no suporte, olha, eu gostaria de saber se eu posso mandar minhas fotos aqui pra Andressa, que aí, oi, você. Ela, o quê? É você? Então eu falo com todas que me chamam. Todas que me chamam. 100%. Eu falo um áudio, recebo, falo.
E só isso já é um indicador de que elas indicam para mais pessoas. Então, você já tem um processo aí quase que autônomo de aquisição de novas alunas, né?
Um diferencial, isso eu percebo, assim. Nossa, eu não acredito que eu tô falando com você, que é você mesmo, que não sei o quê. Às vezes, sabe, acha que não... que é IA, porque ainda não entende, né? Eu falo, não, não tem nem como a IA falar desse jeito aqui, não. IA tá mais robotizada.
Sim, porque quando questão. A gente vê negócios que tomam proporções tão grandes assim como o seu, invariavelmente a cara do negócio precisa sair da operação, não tem como ficar ali o tempo inteiro muito envolvido.
Eu tirei de muita coisa, né? Trabalhei, por exemplo, eu não fico fazendo lives ao vivo, eu uso muita live, são gravadas. O que roda um funil grande meu é de VSLs, então tá lá gravado, tá rodando. Eu fico hoje mais nesse lado criativo dos posts que eu abro, né? E uma estratégia de lançamento. Mas eu tive muita e tenho ainda dificuldade de sair desse suporte, sabia? Às vezes eu falo, ó, talvez eu vou demorar um pouquinho e te respondo amanhã pra alguém. Porque às vezes do nada, tu assim, chega 50 áudios. Aí eu falo, pera. Aí eu respondo 10, espero um pouquinho. E eu sei que dá um trabalho. Quando você pergunta para um grande produtor, ele vai falar, meu, você tira às vezes 1 hora do dia, só que quantas vezes a gente tira 1 hora do dia para brigar com um hater em uma rede social? Quantas vezes você fica de fuxico com alguém, falando mal da vida de alguém? Quem nunca? Então eu comecei a tentar usar o meu tempo ali meio como se fosse uma gratidão, sabe, para esse público. Então eu vou pegar aqui, vou tirar 1 hora do meu dia para quem me chamou vai ter um áudio meu. Mas é um áudio, não é oi, seja bem-vindo, é um áudio falando dela, do problema dela.
Que máximo.
Então, eu tiro pelo menos aí 1-2 horas por dia pra isso.
E pensando nisso, eu acho que a galera de casa já pode até compartilhar esse vídeo. Além do que a gente tá trazendo um papo muito rico aqui, né? Mas compartilhar o vídeo com quem vocês acham que faria sentido conhecer a Andressa. Pra aquela mamãe, às vezes, acabou de parir, aquela sua amiga que tá ali meio que se entendendo depois que o bebê nasceu, talvez ela precise voltar a olhar pra ela, ou pra aquela sua amiga que tá precisando aprimorar os treinos, às vezes ela já é fitness, já treina pra caramba, mas precisa de resultados diferentes.
A barriguinha pra trás tem que vir pra ti.
Então, compartilha esse vídeo com essa galera. E aí já aproveita, curte e ativa o sininho pros próximos episódios, tá? Porque daí você já vai ficar aqui com a gente. Estamos trazendo uma galera muito incrível. Agora a gente tem um canal que é só nosso.
Sério?
Nosso canal agora, chique. A gente foi desmembrado do canal oficial Deduz, então nós temos um canal oficial Deduzcast, aqui tá tudo organizadinho, playlists, a coisa mais perfeita, como uma virginiana que sou,
isso,
amo.
Como uma boa virginiana, né?
Tá perfeito, tá incrível o nosso canal agora, então vale a pena, se inscrevam no nosso canal.
Vou me inscrever também, pra não tava sabendo.
Andressa, eu queria entender, porque até agora eu tô entendendo muito tudo de lindo e maravilhoso que tem no seu negócio. Mas pra gente que vive o digital, às vezes a gente falta pouco a bater a cabeça na parede, porque tem muito desafio, muita coisa que você fala, cara, eu tô numa sinuca de bico, eu não sei o que eu faço. Teve algum momento que você olhou pro seu negócio, que você já tá, tipo, no digital há uns 5, 6 anos?
Com produto, 5 anos, é.
Então, teve uma hora que você falou assim, cara... Não, tipo...
Olha, teve vários... teve vários não. Teve várias vontades de bater a cabeça. Que a gente conta lá do... Mas não são tudo flores. Quando eu comecei, Gabi, quando você não entende, você tem grandes chances de cair em armadilhas. Né? De você não conseguir delegar direito, porque você também não entende do negócio. Então, de situações com tráfego. Que der errado. Coisas bem juvenil no começo. A pessoa que tava comigo esqueceu de tirar o cartão. Ficou rodando. Imagina uma pessoa que tava sem dinheiro, vim 3 mil. Aí eu, ai, meu Deus, sabe? Uma coisa que, né? E Então, assim, teve situações como essas no tráfico bem no comecinho. Teve situações com, às vezes, profissionais que não foi legal. E aí, você, por confiar demais, acaba se prejudicando. Teve situações também de... Olha, teve uma vez que, de tanto... O tráfego que faziam, tal, para mim, de tanto bloco que a gente tava tomando, eu nem sabia, né? Eu não cuidava disso. Os tipos, bem na época que eles estavam censurando roupas que estavam usando em tons claros. Então, eu tinha muita roupa com tom bege, rosé, enfim. Eu perdi a minha conta no Facebook, perdi a BM, fiquei ali sem conhecimento e sem BM. Porque, assim, hoje eu saberia como recomeçar de uma outra forma. Então, eu fiquei um ano no orgânico.
Caramba!
2023 inteiro no orgânico.
Meu Deus! Mas foi meio de lançamento que você perdeu o BM? Não, estava rodando perpétuo.
Foi. Eu sempre rodei mais perpétuo. Fazia pouco lançamento.
Uhum.
Fazia um, dois, apenas no ano, assim, quando fazia, sabe, lançamento. Fazia sempre, fui perpétuo, perpétuo, não focava muito em lançamento. Eu não lembro se foi perto de algum lançamento ou não, mas foi perto de uma época como um fim de ano, né? Mas
meu Deus!
Aí o que que eu fiz? Bom, não dá para fazer vídeo de vendas, né? Eu falei, vou fazer o seguinte: vai na raça, vai na live. Porque eu faço live shop. Na verdade, eu comecei com esse sistema lá atrás, porque a gente via muitos profissionais fazendo lives de treino em 2018, 2019. E quando fazia uma live assim, ninguém vinha com aquela live no final, pitch de vendas, tem 5 vendas, corre aqui e compra na minha área, né? Então, eu comecei com isso bem firme. Então, o que me salvou foram as lives, porque eu vendia todo dia. Então, eu explicava, chegava no final, fazia pitch de venda. Então, eu fazia isso. Então, eu consegui no orgânico ir monetizando. Então, foi muito difícil. Aí, eu tive que recomeçar, que ia ser uma BM nova, fazer tudo. Então, naquele momento, você para e pensa, não, recomeçar.
Nossa, do zero.
Porque quem trabalha com isso sabe, você não pode, se você tá gastando 100 mil de tráfego, você não pode pegar uma BM nova e jogar assim, você vai começar devagar, você vai aquecer. Então, foram alguns desafios, assim, que me fizeram várias vezes ter que... Já perdi páginas, pessoas que trabalhavam comigo, eu não entendia muito. Ah, então acabou, acabou, eu levar as páginas embora. Eu voltando mesmo, não tinha LP, não tinha nada. Isso, na época, era menina ali, assim, digo, inocente, né? Não tinha contrato, não tinha essas coisas. Então, posso dizer que em 5 anos eu recomecei 2 vezes.
Caramba!
Foram 3 situações, recomeço 2. Comecei, aí caí, recomecei, caí o negócio, comecei. As vendas não oscilavam muito, né? Porque o digital é assim, né? Você é nosso. O nosso meio, o nosso nicho, ele tem, né, um momento que é de ascensão, depois. Então, posso dizer que, na verdade, a gente sobreviveu bem, mas 2023 foi um ano muito desafiador para falar: será que eu vou conseguir mesmo? Porque cai, levanta, cai. Aí, graças a Deus, a gente veio igual um foguete. Aí depois veio o crescimento muito grande 2020, retomamos as coisas, né, os faturamentos mais altos, aí graças a Deus, falo que daqui para frente é só sucesso, são lições de vida, né, que a gente paga, todo mundo vai pagar um preço. Então, se isso serve como dica para quem tá começando, independente se é para um canal, se é para o Instagram, para o YouTube, para onde que você quer que seja, um programa, um infoproduto, falo pra todo mundo, ninguém tá te contando, mas todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo fez uma besteira, todo mundo um dia esqueceu de carregar o computador ou o celular no meio da live, caiu a live. Umas coisas bem chulas, assim, também acontecem. E tá tudo bem.
E é importante você falar isso, porque muito da nossa audiência, eu até agradeço a galera que ficou até agora, que tá flertando com a possibilidade de viver no digital. Porque tem um talento aí, ainda não monetizou, e aí tá aqui com a gente assistindo todos os episódios, mas ainda não deu tração. E ouvir isso de quem já chegou lá é muito importante. Porque, cara, vai ter muita coisa no caminho, vai ter uma galera que agora vocês já entenderam que a Andressa passou, e a gente não vai passar por isso. Porque é muito mais gostoso aprender com os erros dos outros.
Mas vai passar por outra.
Vai passar por outra, aí vocês vão
Ai,
ensinar outras pessoas. Porque o digital também é assim, a gente pode compartilhar compartilhar muito, né?
Muito, do... Sempre. Você sempre compartilha. Sempre tem alguém que sabe algo a mais do que você. Não é porque ele fatura, mas tem... Eu participo de uma mentoria que tem pessoas lá que faturam 10, 20. Tem a galera que já está há mais tempo, que fatura 300, 200, 400. E a gente aprende muito, muito com a galera dos 10. Porque também tem muita coisa deles que dá certo no orgânico.
Uhum.
Entendeu? Então, eu acho que é sempre uma troca. E uma coisa que eu falo, não se comparem. Porque isso é o que mais faz as pessoas errarem no digital. Que é quando você pega e você tem sempre uma referência. Você fala, peraí, vou começar agora. Ah, essa pessoa já tá há tanto tempo, já tem tanta coisa falando disso. Pode ter muito desse assunto, mas talvez não tenha você falando desse assunto. Talvez não tenha o seu sorriso, esse brilho no olhar, esse seu sex appeal que é seu. Então, se não se comparar, eu acho que a jornada, eu vejo pessoas hoje, inclusive nessa mentoria que eu participo, que tiveram um crescimento em um ano de 500 mil de seguidores em um ano. Então, aquela pessoa que não era nada, de repente ela virou uma potência. E tem gente que está no marketing há 10 anos e não faturou os seus 2 milhões.
E esse é o melhor conselho, eu acho, que você deu pra gente. Seja você, falta você, às vezes, no digital.
Eu acho que o sucesso está na essência. Hoje as pessoas não ligam para produção, personagem, conteúdo super produzidos. É o que eu falo para vocês. Eu vejo muita gente compra microfone e faz não sei o quê, nananê. Eu não uso nem microfone. Gente, preciso pegar o microfone. Eu tomo bronca toda hora. Isso eu tomo bronca, né, empresa? Então, eu tenho lá os microfones, eu não paro e pego e faço. Como eu gravo muita coisa no carro, em casa. Então, eu acho que as pessoas, elas estão hoje se conectando muito com isso, com a verdade. Esses personagens, o padrão de coach, padrão de professor, o padrão do cara que vem de curso. Isso aí, acho que tá todo meio manjado já. O povo gosta de agenda a gente, assim, eu sinto.
Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E a galera que ficou aqui foi porque ela se conectou com você. É.
Perfeito, e é isso. E também não vamos agradar todo mundo, Gabi. Eu que digo, o que eu tenho de hater, então.
Ah, eu sou uma pessoa amável, às vezes. Eu não tenho hater ainda, mas também não quero ter. Porque...
Existe sucesso sem hater, né? É impossível. Minha filha, mais amável que os padres, pastor, povo foda.
Eu tento não ser tão polêmica, assim, eu sou mais de boa.
Mas não precisa ser polêmica, é que o sucesso acaba incomodando, né? E você se posicionar, qualquer coisa que você se posicionar, você vai ter os dois lados. Mas às vezes você aprende a lidar. Você aprende. Claro que alguns temas são mais sensíveis, né? Eu que trabalho com autoestima, obesidade, profissionais que vão trabalhar com isso, ou dinheiro, vão ter... uma resistência maior, uhum. Eu diria, haters, né? Eu tive agora, a primeira vez na vida, um ataque em massa de cancelamento masculino. Porque eles acham que eu sou, assim, extremamente... Eu falo feminista, porque eu não sou feminista. Feminista é o ódio, né? Eu falo que eu sou uma feminista real, da vida real. Sou justa, só quero os nossos direitos, só quero que a gente tenha respeito. E por um vídeo, que é esse que eu falei pra você, que viralizou agora, que começou a viralizar, né? Onde eu simplesmente abri o coração falando para as pessoas não desistirem. Contei isso que eu contei aqui para vocês. Gente, eu na pandemia estava divorciada, totalmente endividada. Comecei do zero. É possível para todo mundo encontrar uma pessoa tão maravilhosa que é o meu marido. E veio muito hater, homem. Vai lá que você vai desacreditar. Você vai falar, não é possível que tem tudo isso de mensagem. Tem. Tanto que eles viraram outro post, né? Porque a Titi já vai do limão uma limonada, né? Já
certíssima!
Fiz um dos Jurandir lá tudo, minha filha. Eu sou dessa, já coloquei lá todos eles.
E a gente vai lá ver, eu e a galera de casa,
vai,
então.
Vai lá ver a foto.
Tá aqui na descrição do vídeo o Instagram da Andressa pra vocês acompanharem também. O Instagram do Educast pra vocês acompanharem a gente, porque a gente coloca lá os episódios que vão sair. Andressa, eu amei a nossa conversa!
Agora a gente tem que marcar outra, né? Que você tá.
Vamos ter que marcar outra. Galera, comenta aqui embaixo pro nosso próximo episódio. Eu já sei que eu tenho que trazer a minha jornada aí na vida fitness, que é algo que estou vivendo também, mas também não estou vivendo só por isso.
É claro, vai levar daquele jeito que a gente combinou, né?
Exatamente.
Se acolhendo, leve e sempre.
Sim.
É isso.
Foi um prazer, eu amei.
Prazer, foi todo meu. Eu espero de verdade que aqui, esse nosso papo de coração, que eu gosto disso, né, quando tem essa troca, a gente não tem roteiro, não tem nada, e vai fluindo, que a gente consiga aí ajudar tantas mulheres, não só nessa questão física, mas também profissional, porque tem um universo aí de possibilidades, né?
Demais. A Edus tem uma infinidade de recursos dentro do ecossistema que vão ajudar você a entrar no digital. Então conta com a gente, porque vai ser um prazer te acompanhar até lá.
Trazer para aqui, né? Para nossa comunidade. Serão
Sim.
muito bem-vindos. Obrigada.
Gente, foi um prazer. Obrigada por ter ficado com a gente até agora e a gente se vê.